amigos aqui na Voz América, sexta-feira é a festa das artes. Hoje, que é sexta-feira, nas artes vamos falar de cinema. A minha colega Maite Lassalete entrevistou Pedro Rossi, um ator angolano que está na mais recente produção da Netflix, o filme Sérgio, um filme inspirado na vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que perdeu a vida no Iraque. Artes, aqui na Voz América.
Antes de sair, peço desculpa, Sr. Melo. O senhor parece ter soluções fáceis com as coisas, não é? A Indonésia quer varrer o meu país do mapa, Sr. Melo. Nós não temos tempo para as modalidades das Nações Unidas, que na Bósnia e Ruanda levaram à morte milhões de pessoas e quantos...
Este é o primeiro encontro entre Sérgio Vieira de Melo e Xanana Guzmão, em Timor-Leste. O momento de tensão entre os dois faz parte de uma das cenas do filme Sérgio, a mais recente produção da Netflix, que conta com Wagner Moura no papel de Sérgio de Melo e Pedro Ossi no papel de Xanana Guzmão.
Você não pode julgar, isso está falando de coisas que o senhor não conhece. Nós temos aprendido. Aprenderam, claro que aprenderam. Vocês agora precisam de uma história de sucesso, não é, Sr. de Melo?
Com o ator angolano falamos sobre o filme, sobre a arte e a relação com a política, sobre processos das coisas.
Trabalhar com o Wagner era algo que eu queria, não é? É um ator de quem eu tenho muito fã, desde o primeiro trabalho que eu vi dele, que deve ter sido Cidade Baixa. Portanto, trabalhar com ele foi bom, não é? E foi, de certa forma... O concretizar de um objetivo que eu tinha, porque para mim ele é um dos melhores atores da minha geração. E depois, obviamente, a narrativa, não é? A história deste homem, do Sérgio Vieira de Melo, o impacto que ele teve, acho que é uma história inspiradora, a história dele é... Não é? E acho que o mundo precisa sempre de homens com aquele tipo de iniciativa e de energia. E depois, obviamente, de poder interpretar, não é? A personagem de Xanana Guzmão. Mas eu vi o filme e fiquei com pena de uma coisa, que é a cena que retrata o momento da independência de Timor. Aquilo foi uma cena que nós fizemos durante uma noite inteira, não é? Gigante, com danças e com discurso e com fogo de artifício. Ou seja, a cena era muito rica. E depois o que nós vimos ali são 5 segundos, não é? E eu fiquei, quer dizer, eu gostei muito do filme, mas gostaria que essa cena tivesse desenvolvido um pouco mais, até porque acho, não é, que teria dado um pouco mais força e contexto à personagem do Xanana, mas foi muito bom, não é óbvio, não é? Fazer parte deste tipo de produções, foi muito bom.
E também há o peso e a importância, o papel de Sérgio de Melo na transição da Timor-Leste como um país democrático independente. Mais tarde ficamos a saber que a morte dele também está um bocado relacionada com isso, por causa da reivindicação do Estado Islâmico, na altura, Al-Qaeda, não é?
Sim, eu vi, exatamente, boa observação. Eu vi um comentário, algures, há uns dias atrás, que questionava também qual terá sido a intervenção dos Estados, ou seja, nunca uma intervenção direta, não é? mas Estados Unidos, não é? Qual foi o peso que os Estados, o próprio país em si, não é? E as políticas do país e tudo mais, não é? Qual foi a responsabilidade, não é? Das ações dos Estados Unidos na morte dele também. E achei interessante, não é? Portanto, nós podemos ver isto de várias formas e fazer várias leituras. Agora, eu acho que a morte dele está a pensar, não é? Sobretudo nos tempos que correm agora, em que eu acho que nós estamos a passar por uma fase em que há uma crise na liderança global, não é? É a sensação que eu tenho, é uma opinião pessoal daquilo que eu tenho visto nas notícias e a forma que não é? Que os mais variados países têm feito frente a este acontecimento, não é? Que é o vírus, que é o Covid, esta pandemia. Portanto, sim, eu acho que nós definitivamente precisamos de homens como Sérgio de Melo, sempre, sim.
Para a política lusófona em particular, dado o envolvimento que ele teve naturalmente com a transição do Timor-Leste. Achas que temos exemplos ou que esta podia ser uma pessoa a olhar pelos nossos líderes também no nosso mundo lusófono? Africano.
Bom, eu acho que não é? Existe a lusofonia, mas depois existem vários universos dentro da lusofonia e nós temos que ter atenção, não é? Quando colocamos tudo no mesmo saco, porque até a nível de liderança, não é? As lideranças são diferentes. O exemplo do Sérgio de Melo e o homem que ele foi, e eu acho que sim, acho que deveria ser observado atentamente por. Não só pelos líderes, mas pelo comum dos mortais, até para perceber o que é, não é, estar neste jogo da política com o coração. Eu acho que ele era muito isso. Eu não quero estar aqui a isentar o Sérgio Vieira de Mello, porque quem sou eu para fazer isso, não é? Mas a sensação que me dá, tendo lido, tendo visto o documentário, tendo conversado com pessoas que estão dentro da história dele, não é? Era um homem movido por causas muito nobres.
O que é que tu sentes que aprendeste ao fazer parte do filme que não tivesses tido conhecimento antes ou que aprofundaste ao fazer parte deste projeto?
Olha, percebi que eu era a única pessoa no mundo que não sabia quem era a Ana Darmas. Fizemos o segmento Timor, não é? Ou seja, eu juntei-me à produção na Tailândia. Eles já tinham começado, portanto, eles começaram no Brasil, depois foram para a Jordânia e eu encontrei-me com eles na Tailândia. E lembro-me de ter olhado por uma rapariga, não é, muito bonita e depois ter percebido que ela era atriz, não é, que estava a fazer o papel da Carolina e tudo mais. E depois de algum tempo percebi que, quer dizer, que ela tinha feito Blade Runner e que é neste momento uma das atrizes mais em demanda no mundo. Mas, bom, isto é, obviamente, eu estava a brincar. O que é que eu aprendi? Quer dizer, aprendi um pouco mais sobre a história de Timor, não é? Sobre a luta dos timorenses. Ah, convém dizer uma coisa. Os extras, não é? Ou seja, as cenas em que eu apareço, não é? E em que estou com o pessoal ligado, não é? Ao Xanana, aquilo foram pessoas que vieram mesmo de Timor. Deve-se louvar, não é? Esse esforço da produção de pintar, não é? Aquele cenário com pessoas reais e tudo mais. Mas foi isso, foi basicamente isso. Foi perceber. Também o contexto em que aquelas duas figuras se encontram, para mim foi muito importante, visto que eu não tinha muitas cenas, eu foquei muito naquele primeiro encontro, não é? Em que o Xanana não vê com bons olhos aquele governo de transição. Mas depois percebi também que eles acabaram por criar uma relação muito, muito próxima de amizade. Portanto, quando o Sérgio Vieira de Mello morre, não é? O Xanana diz que tinha perdido um amigo íntimo.
Como ator, tu sentes que representar alguém real era algo que te põe mais peso? E neste caso, há um Xanana que está vivo e pode até ser que tenha visto o filme ou que vá ver o filme.
Eu acho que sim, não é? Até porque estou a criar a minha versão de alguém que existe, de alguém que as pessoas conhecem, de alguém que discursa e discursou sempre para muita gente, não é? Portanto, há muitos registros do Xanana Guzmão a falar. A presença dele foi uma presença que sempre se fez notar, não é? Eu tentei ser fiel até um ponto, mas chegado a esse ponto tem que haver alguma liberdade do ator, não é? Para colorir o resto. Não é? Da personagem. Mas sim, há sempre mais. Há sempre uma responsabilidade acrescida quando nós estamos a dar vida a estas personagens históricas, não é? Obviamente. Mas não deixa de ser um desafio bom e bonito também, não é?
Como é que te preparaste para a Xanana Guzmão?
Eu, quando li a audição que me foi mandada, eu percebi que aquilo era muito bem escrito, não é? Porque está bem escrito, o filme está muito bem escrito. O argumentista foi nomeado ao Oscar, escreveu Dallas Buyers Club com Matthew McConaughey. Portanto, é uma pessoa, obviamente, com talento acima da média. Eu percebia também que na minha primeira cena com o Sérgio, não é? Que eu falava português e depois passava para inglês e depois passava. Portanto, havia isso que era quase uma forma do Xanana mostrar às Nações Unidas, não é? A toda a equipa do Sérgio Vieira de Mello, que ele não era um homem das matas só, não é? Ele era um guerrilheiro, mas era um guerrilheiro com educação, né? Educado. Eu tentei perceber um pouco da cadência dele, não é? A forma como ele fala. E lá está. E depois também, mais a determinada altura, nós temos que confiar no departamento de caracterização, no trabalho do realizador, não é? Porque nós tivemos o privilégio de estar a trabalhar com um realizador que gosta de ensaiar, não é? Portanto, muito ensaio à volta das cenas que nós íamos fazer. Daí eu achar que as cenas são dinâmicas, não é? E acho que os atores estão bem no filme. Se há uma coisa que eu acho que ficou clara no filme é que as prestações são ótimas. Foram vários elementos, pesquisa, não é? De perceber o contexto, mais uma vez, o contexto daquele primeiro encontro, tentar ganhar algo do Xanana, não é? Algo da voz dele, a forma como ele fala. Pois é isso. Confiar também naquela equipa, não é? De gente super talentosa, alguns dos melhores do mundo, a verdade é essa, não é?
Olha, é tu começaste por dizer quando te perguntei o que é que aprendeste que não sabias quem era a Ana de Armas e que podias. Mas como é que foi trabalhar com este ator?
Olha, assim, diz-me a minha experiência, ou ensinou-me a minha experiência, não é? De alguns anos nesta área e tendo vivido nos Estados Unidos durante o tempo que eu vivi, eu conheci muita gente, as tais ditas estrelas, não é? E porque tu circulas muitas vezes nos mesmos meios, e a percepção que eu tenho é que quanto mais talentosos e quanto. Como é que eu te explicar? Eu acho que por vezes, não é? Tu olhas para estas super estrelas e tu as conheces, não é? Estas pessoas, e são as pessoas mais normais do mundo. E esse foi certamente o caso, não é? Da minha experiência com estas pessoas. O Wagner eu já conhecia. O Wagner é um ator, acima de tudo. Tem um processo de trabalho que é muito parecido com o meu. Que é muito... ensaio, e depois deixar também que o instinto e que a intuição tomem conta. Portanto, nós temos um processo muito parecido de trabalho. A Ana de Armas é uma miúda com um sentido de humor incrível. Eu lembro-me que passava muito tempo a rir quando estava ao pé dela, porque é uma pessoa que não se leva a sério. O Brian é um amor de pessoa, foi assim das melhores pessoas que eu conheci nessa produção. Vive isolado com a família dele, no meio do nada, em frente ao mar, tem assim uma vida idílica, é um poeta, é uma pessoa linda, não é? Portanto, sim, Mário, eu entendo a pergunta, mas para mim foi uma coisa tão normal, foi chegar lá e foi, bora, vamos trabalhar. Eu apanhei, não é, este comboio já em andamento e fui super bem recebido e senti que eles estavam lá para isso, para fazer um grande filme.
Eu quero falar sobre o processo das coisas, mas antes...
Ah, boa!
Era claro que eu quero. Mas antes eu quero um bocado fechar aqui o nosso tema, Sérgio. Já tiveste feedback?
Eu tenho estado a ter imenso feedback. E a notícia está a ser partilhada muito em Angola, não sei como é que isso aconteceu, mas está, não é? Estou a receber assim muitas mensagens e as pessoas orgulhosas, e apesar de ser uma participação pequena, não é? Quer dizer, eu nunca vendi isto como, não é? Se a personagem, o papel principal fosse meu, é uma personagem pequena, mas eu acho que até pelo facto das pessoas terem uma identificação com o Xanana, não é? Acaba por. Mas sim, mas tenho recebido muitas mensagens, o feedback tem sido muito bom dos meus colegas, tenho recebido mensagens bonitas de pessoas por quem eu tenho muito, muito respeito, ou seja, pessoas da mesma área que eu. Os produtores do filme estão super felizes com a minha participação também, têm dito isso. Tem sido bom, não é? É bom sentir isso.
Quando eu vi, por exemplo, eu estava na sala a ver o filme e há uma alegria extrema, que é difícil de explicar, em ver um angolano no filme com outras figuras como
Ana. Tu sabes, há uma máxima que diz que nós não devemos ler comentários, não é? De coisas da internet. Então, eu li alguns comentários e alguém dizia: ah, mas ele nem sequer é angolano, é português, não tem sotaque angolano. E depois outra pessoa dizia: mas é uma participação tão pequena. Quer dizer, estás a perceber? Portanto, por todas as mensagens bonitas que tu recebes, depois há sempre mensagens que tu lês que põem o teu ego no lugar imediatamente. Eu não levo. Sabes o que é? Assim, eu aprendi uma coisa. Eu já faço isto há alguns anos e, graças a Deus, tenho tido alguns momentos de triunfo, momentos em que as coisas me têm corrido bem, tenho feito parte de projetos vencedores. E tenho aprendido que nós não devemos levar isto muito a sério. Nem as vitórias, por mais pequenas que sejam, ou por maiores que sejam, e nem as derrotas, não é? Isto é uma caminhada longa, é um passo de cada vez, mas muito obrigado pela forma como tu descreveste a tua reação. Eu acho que se fosse no meu lugar e tivesse a ver alguém do meu país, não é? Não, obviamente que eu ficaria feliz, portanto, muito obrigado por seres assim também, e acho que a maioria das pessoas é assim.
Além do cinema, de projetos de televisão que o ator tem e que, por conta da pandemia da Covid-19, também estão em suspenso, até o confinamento deixar de ser necessário, ou se está a dedicar-se ao processo das coisas.
O meu objetivo ao criar o meu espaço, o processo das coisas, foi exatamente esse. Porque eu sou ator, profissão, realizador também, porque já realizei um filme e este projeto, né, o processo das coisas, foi idealizado, portanto realizado por mim. Mas a minha preocupação ao criar este espaço foi exatamente essa, foi ter ou conversar com pessoas cuja opinião eu acho relevante, de certa forma educar, entreter e, por que não, inspirar as pessoas que me seguem. Calhou a ser o Wagner, o meu primeiro convidado. Esta semana, como te disse, é o Nástio, que não é, ator. Quer dizer, ele não deixa de ser ator. Mas eu acho que a nossa conversa sai completamente, não é, do panorama de performance, e falamos de tudo um pouco. Falamos da nossa infância, de crescer em Angola, da Luanda dos anos 90. Portanto, depois, o Adalberto Costa Júnior acabou por ser uma entrevista política, não é? Porque nós fizemos a entrevista em dezembro, não é? E ele tinha segurado a eleição no partido dele há relativamente pouco tempo, portanto ele estava com o discurso dele bem afinado, e acabou por ser uma conversa muito à volta daquilo que ele acha, não é? Que é o potencial do país e quais são as ideias que ele tem para o país. Não deixou de ser uma conversa fascinante. Depois voltei a conversar com uma atriz, mas para a frente vou conversar com a Marisa, com a Fadista, não é? Que é uma performer também. A ideia, no fundo, é ter conversas com pessoas que eu considero interessantes. E o formato é esse, é uma conversa entre dois amigos, não é? Em que eu questiono mais do que falo, não é? A ideia não é eu falar sobre o meu processo, mas tentar perceber o processo dessas pessoas.
Além dos projetos profissionais que o mantêm ocupado, Pedro Ossi dedica-se à meditação e, claro, ouvir música também, para passar estes dias de quarentena. Vamos ficar com Learning to Fly, dos Pink Floyd, uma escolha de Pedro Ossi, e nós agradecemos. Eu sou a Mayra Guassalete. Este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América, com Pedro Ossi, que nos fala do papel da Xanana Guzmão no filme Sérgio, mais recente produção da Netflix, que já é um sucesso. Thank you.
celebration.